Este modo ouvinte, a partir de Washington, D.C., escuta a Voz da América na sua emissão em português neste 1 de janeiro de 2024. Votos de um feliz ano novo. São 12 horas aqui em Washington, D.C., 16 em Cabo Verde, 17 em São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Na sua companhia, Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel. É 1 de janeiro e nesta emissão vamos passar em perspectiva o que será o ano 2024. De toda a equipa da Voz da América em português, bom ano, um ano de realizações. Boa escuta. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Basta apertar escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal é o +1 202 251 9466. Começamos a emissão com as notícias internacionais, as primeiras de 2024 com João Santa Rita.
Olá, ouvintes. Israel retirou hoje tanques de alguns distritos da cidade de Gaza, disseram residentes, ao mesmo tempo que anunciou a intenção de reduzir o número de tropas no enclave. Contudo, prosseguiam intensos combates e bombardeamentos em várias zonas do território. No centro de Gaza, prosseguiam combates com tanques a avançarem em Al-Burei e bombardeamentos aéreos contra três cidades, incluindo Khan Yunis, no sul do território. Durante a noite, o Hamas lançou uma barragem de rockets contra Tel Aviv, mas não há notícias de vítimas ou estragos. Israel disse que a guerra deverá continuar por vários meses, mas uma fonte oficial disse que se vai começar a reduzir o número de soldados dentro de Gaza como parte de uma mudança para operações de limpeza mais localizadas. Essa redução irá permitir que alguns reservistas regressem à vida civil para fortalecerem a economia israelita grandemente afetada pela guerra. Um poderoso tremor de terra atingiu hoje o centro do Japão, matando pelo menos uma pessoa, destruindo edifícios, cortando a eletricidade a milhares de residências e afetando os transportes na região. As autoridades suspenderam um alerta de tsunami, mas disseram aos residentes na costa ocidental do país para não regressarem às suas casas devido à possibilidade de se registarem ainda tsunamis. Exortaram, portanto, os cidadãos a evacuarem essas áreas. O tremor de terra de 7,6 de magnitude provocou ondas até 1 metro de altura em partes da costa do Mar do Japão, mas as autoridades avisaram que poderá haver ondas maiores a caminho da costa. A Agência Meteorológica Japonesa emitiu avisos de tsunami para três zonas administrativas. O primeiro-ministro Fumio Kishida avisou que os residentes devem permanecer em alerta para a possibilidade de mais tremores de terras, apelando depois aos residentes das zonas onde se esperam tsunamis para evacuarem as áreas o mais depressa possível. A Rússia emitiu também um aviso de tsunami para as cidades de Vladivostok e Nakhodka. Quatro pessoas morreram num bombardeamento de artilharia da Ucrânia contra a ocupada cidade de Donetsk, disseram as autoridades administrativas nomeadas pela Rússia. 13 outras pessoas ficaram feridas no bombardeamento ucraniano contra o centro de Donetsk, disse o diretor dessa região, nomeada pela Rússia, que disse que a Ucrânia tinha levado a cabo o que chamou de um ataque terrorista. As autoridades russas disseram que num outro ataque uma pessoa morreu em Belogorod, uma região fronteiriça da Rússia com a Ucrânia. Por outro lado, uma pessoa morreu e 9 outros ficaram feridas num ataque de um drone russo contra a cidade portuária de Odessa, disse o governador local ucraniano. Um edifício de apartamentos foi atingido. Na região ocidental de Lviv, que faz fronteira com a Polónia, um ataque russo danificou um edifício da universidade na cidade de Dubilaline. A Força Aérea Ucraniana disse terem-se também registados ataques contra as regiões de Mykolaiv e de Dnipro. Dezenas de soldados e civis foram mortos em ataques no Burkina Faso na última semana, disseram fontes locais. A agência France Presse citou essas fontes como tendo dito que os ataques tiveram como alvo contingentes militares e começaram no dia 24 de dezembro, portanto há pouco mais de uma semana. Um ataque levado a cabo por um grande grupo de homens fortemente armados teve como alvo a base militar de Nuá este sábado, resultando em várias mortes. Uma fonte dos serviços de segurança disse que o ataque foi repelido e confirmou um outro ataque contra outro destacamento do exército que, segundo disse, também foi repelido. Um grupo ligado à Al-Qaeda disse ter morto 60 soldados num ataque na semana passada. 6 pessoas, incluindo um administrador local, foram mortas numa emboscada por homens armados na região de Abyei, reivindicada pelo Sudão e pelo Sudão do Sul. A região, rica em petróleo, tem sido cenário de vários confrontos envolvendo facções rivais do grupo étnico Dinka em disputa sobre a fronteira administrativa da região. Para além disso, o Sudão do Sul e o Sudão reivindicam o território.
Na primeira hora desta emissão, um olhar sobre as perspectivas. O que será de destaque no novo ano em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe? Os assuntos que poderão dominar a política americana e global. E o desporto, que para já este mês tem a final do Campeonato Africano de Nações, isto em futebol. O CANE, que terá lugar na cidade costa-marfinense de Abidjan, com a participação de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Nos últimos 30 minutos, iremos recordar alguns momentos da literatura e música, momentos de 2023. Vamos para já a Luanda. Em 2024, o que será destaque em Angola? Venâncio Rodrigues traz a antevisão de analistas.
O aumento salarial na função pública de cerca de 5%, a redução do IVA de 7% para 5% e de 2% para 1% para a província de Cabinda são os principais eventos anunciados pelo governo para o ano de 2024. Outra boa nova permitida pelo executivo angolano tem a ver com a entrada em funcionamento já em fevereiro do novo aeroporto internacional de Luanda, com capacidade para 15 milhões de passageiros e um volume de carga de 130 mil toneladas por ano. No ano 2024 vai ainda ser marcado pelo início da perfuração do primeiro poço de exploração de petróleo na província do Namibe, descrito como visando captar mais investimentos pela exploração e produção de hidrocarbonetos e criação de novas oportunidades de trabalho para a juventude. Analistas ouvidos pela Voz da América afirmam, entretanto, não haver motivos para acreditar que o ano de 2024 venha a ser diferente em termos de melhorias das condições de vida da população e que seja diferente do que se assistiu no ano de 2023. Francisco Jacinto, líder sindical, diz que o ano de 2024 será um ano em que os angolanos vão consentir mais sacrifícios.
Não há melhoramento da situação económica. Não é o aeroporto que vai melhorar a vida das pessoas, nem tampouco a economia. Nem se sabe como vai funcionar o aeroporto internacional. Está ainda que se descubra mais 3 ou 4 poços de petróleo. Acho que não haverá qualquer sinal de melhoramento da vida das pessoas, porque o país está endividado e neste orçamento que foi aprovado para 2024, 57% desse orçamento vai para o pagamento da dívida pública. E teremos muito pouco espaço para isso. Razão disso, em função já da previsão, e não previsão, é da escassez de divisa que entra no Tesouro, o governo adotou uma medida drástica, que é a proibição de 144 produtos, incluindo deles produtos de cesta básica alimentar, produtos todos quase de material de construção. Isso, de fato, vai agravar a vida das pessoas. Gastar muito mais dinheiro, até o arroz, o governo diz que tem gastado cerca de 400 milhões por mês, então vai evitar de gastar esse dinheiro para fazer essa reserva de divisa do banco. Mas está-se a criar uma outra hierarquia rica, milionária ou bilionária, diferente daqueles que já roubaram.
Elias Isaac, analista político angolano, também não manifesta qualquer otimismo em relação ao ano de 2024, por entender que são medidas politicamente convenientes, mas que, de concreto, nada vai acontecer de grande realce no país.
Angola não é uma ilha e toda essa conjuntura mundial terá impactos negativos para a vida política, económica e social. Coberta de novos postos de petróleo ou novas explorações petrolíferas, a questão do aeroporto ou não aeroporto, baixar o IVA ou não baixar o IVA, o aumento salarial, isto não vai mudar, isto não vai mudar as condições de vida das pessoas. Para já, os 5% do aumento salarial não compensa com o nível de inflação que a economia angolana sofre. Então, são medidas politicamente convenientes, mas em questões práticas de melhoramento da vida econômica, da vida social e mesmo da vida política do país, nada vai acontecer de grande realce. Porque todos os anos faz-se promessas, só que infelizmente em Angola nós não fazemos um balanço da execução das promessas e seu impacto na vida das pessoas. Ainda é muito cedo para ver o que é que o novo aeroporto vai produzir.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Bom ano também para ti, Venâncio Rodrigues. Neste ano, no desporto, Angola volta a participar no CAN e na música, entre outros eventos, Filipe Mukenga poderá, na hora em que anuncia a sua retirada, gravar uma trilogia, isto depois de, em 2023, ter lançado Canções e Destinos, um disco que inclui o tema Não Gosto do que Vejo, um olhar crítico a uma sociedade onde os menos poderosos mais sofrem.
É uma canção que eu já contava com isso, já contava que ela ia ser impactante junto das pessoas que gostam de ouvir boa música, né? E, sobretudo a minha música. As pessoas que têm o poder decisório precisam de ouvir, não é? Precisam de ouvir do povo de quais são os problemas que estão a enfrentar, não é? O senhor não pode conduzir o barco sozinho, não é? Eu acho que faz é uma ajuda, é um contributo muito importante que o povo pode dar.
Não sou nada gostado de ver aquilo que vejo. Gente morrendo demais nas estradas, funerais. Vandalização de estruturas elétricas, estradas com buracos, bairros sem luz e água. Assassinatos, homens tirando mulheres por depressão e tráfico de drogas. Não sou nada gostado de ver aquilo que vejo. Empresas fechadas, fábricas paradas, dinheiro mal gerido e gasto, impunidade. Casas construídas, desabitadas, vandalizadas, gente sem casa própria. Mau ambiente de negócio, burocracia, corrupção em alta escala. Oh, meu povo, o que eu posso fazer por ti? Oh, minha terra, colorida, paz de mim, não gosto. Posso fazer por ti, oh minha terra, Dolomita, paz em mim, Congo. Não sou nada gostando de ver aquilo que vejo. É entrada ilegal, diária e em massa de estrangeiros. Saque brutal de nossas riquezas, regulado, alcoolismo. Quero ter cidadania, emprego, justiça, segurança, patriotismo. Não estou nada gostando de ver aquilo que vejo. Compra e venda de terrenos de forma ilegal, grandes bolões. Roubalheira sem dono, empiedade de valores em bancos e multicaixas. Gente chorando, ai ué, é menga cucaia, e banda de avião. Não estou nada gostando de ver aquilo que vejo.
Era Filipe Mukenga interpretando um trecho do tema Não Gosto do que Vejo, um olhar crítico à sua Angola. Vamos agora a Cabo Verde. Se em 2023 as diferenças entre José Maria Neves, o presidente, e o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva foram notáveis em alguns momentos, poderá dominar 2024 outras questões de interesse político. Eugênio Teixeira, na Cidade da Praia.
O ano de 2024 inicia com a implementação do Orçamento do Estado na ordem dos 85 bilhões de contos, aprovado apenas pelo Partido no Poder, MPD, já que a oposição, PCV e o CID votaram contra. Algumas organizações da sociedade civil, ouvidas pela Voz da América, dizem esperar que o orçamento de Estado seja implementado na íntegra, em termos práticos, já que, para a presidente da Associação de Apoio a Crianças Desfavorecidas, Lourença Tavares, o mais importante é resolver os problemas e dar uma vida digna às pessoas.
Eu tenho ouvido tanto programas de família, de intervenções sociais, espero que isso realmente se efetive para que possamos ter o equilíbrio social, para que possamos, na verdade, promover a dignidade humana. Que seja efetivado na sua íntegra e que cada um de nós possamos dar o nosso melhor contributo para que realmente possamos diminuir a pobreza, possamos promover a dignidade humana.
Na mesma linha, a responsável da Associação Acarinhar, Teresa Mascarenhas, espera que o instrumento vá ao encontro das necessidades das famílias mais carenciadas, sobretudo o reforço e apoio às mães muitas solteiras e com filhos portadores de deficiências. Ela espera também maior apoio às estruturas que trabalham em prol dos mais necessitados.
Eu acho que deveria haver mais, principalmente para apoiar as mães que são mulheres, na maioria são domésticas, não têm um trabalho fixo, não têm um salário concreto, e essas mães deveriam ser reforçadas com mais recursos, com mais condições a nível habitacional. E então, para mim, a expectativa é de ver essas famílias, de ver esses cidadãos com deficiência, principalmente com paralisia cerebral, com uma vida mais digna, uma alimentação mais adequada.
Desejo de algumas associações de apoio às pessoas carenciadas, no sentido de o orçamento do Estado para o ano económico de 2024 ser aplicado na íntegra e que apoie, de facto, os que mais precisam. No futebol, a seleção sénior masculina inicia neste mês de janeiro a participação pela quarta vez no Campeonato Africano das Nações, CAN 2024, cuja fase final se disputa na Costa do Marfim. Treinador Pedro Brito Bubista e objetivos de Cabo Verde no CAN.
Obviamente sabemos qual é que é as dificuldades das equipas que temos no grupo. Temos uma equipa que tem mais títulos, que é o Egito. Temos o Ghana também, que tem alguns títulos em relação à competição africana. E temos Moçambique também, que tem evoluído bastante. Por isso, temos que encarar a competição com a perspectiva de passar a primeira fase. Vamos ver.
Depois da brilhante prestação na estreia CAN África do Sul 2013, Guiné Equatorial 2015 e Camarões 2021, os Tubarões Azuis ganham um passaporte para a sua quarta participação num Campeonato Africano das Nações. Também a Seleção Nacional Sénior Masculina de Handball começa a competir neste mês de janeiro no Campeonato Africano das Nações, competição que inicia no dia 17, na qual Cabo Verde está inserido no Grupo A, juntamente com RD Congo, Ruanda e Zâmbia. Ainda no capítulo do desporto, realçar a participação de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos deste ano, que se vão realizar em Paris, França, de 26 de julho a 10 de agosto. O arquipélago tem dois atletas de natação e um de atletismo, garantidos pelo convite Wildcard, mas poderá ter ainda mais atletas, neste momento lutam por uma qualificação. A presidente do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano, Filomena Fortes, fala das limitações do país para competir de igual com os outros países, mas diz que Cabo Verde vai aos Jogos Olímpicos para ter a melhor prestação possível.
Nós encaramos com seriedade, né? Obviamente que nós não pensamos chegar e ganhar ou obter alguma medalha. Se elas vierem, obviamente, será muito bem-vinda, mas nós estamos a trabalhar no sentido de termos a maior representação de Cabo Verde nesses Jogos. O que é certo é que nós tínhamos três atletas, um de atletismo e dois da natação por universalidade, portanto por convite.
Cabo Verde participa na Expo de Qatar, evento a decorrer de 29 de janeiro a 2 de fevereiro. Para o mês de março está prevista a realização da Cimeira Cabo Verde-Portugal, oportunidade para se fazer o balanço da cooperação e traçar outras linhas e projetos futuros. A Cidade da Praia vai acolher a Conferência Internacional sobre a Liberdade e Democracia, evento que se realizará de 25 a 29 de março. O arquipélago vai marcar presença na Cimeira Coreia-África, prevista para o mês de junho, bem como estará presente na 4ª Conferência da ONU, os SIDS, na Antigua e Barbuda, de 27 a 30 de maio. A Ilha do Sal voltará a acolher mais uma edição do Cabo Verde Investment Forum, que reúne vários parceiros de desenvolvimento. e setor privado nacional e estrangeiro no mês de junho. Em termos políticos, destaque para a realização das eleições autárquicas, pleito eleitoral previsto para setembro-outubro e que vai eleger os presidentes das câmaras, assembleias, deputados municipais e vereadores das 22 autarquias locais do país. O PICV, principal partido de oposição, deverá realizar o seu congresso ordinário para eleger a nova liderança, pensando nas próximas eleições legislativas. Tudo aponta a que a anterior presidente Janira Offer Almada deverá entrar novamente na corrida, numa altura em que ela e o atual líder Rui Semedo estão de costas praticamente voltadas, devido à situação relacionada com o chumbo de Demis Almeida para a presidência da bancada parlamentar, depois da indicação da comissão política do maior partido da oposição. Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira, feliz 2024 a todos.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Em 2023, a música perdeu Sara Tavares, cidadã crioula e do mundo.
Dizer também em português: te amo, eu te preciso. E não há nada que levar a mal, que manos é tudo igual. I know you can understand me. Eu gosto muito, muito, muito de ti. You know I love you, I love you, I love you. You, I can't live without you. No one ninguém como tu. Cá tem ninguém se me apô. 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 Alô, anjo, como só vai Mana Sara do lado de lá. Tabo e poma de pota, Saramana, la duca. Maybe together you and me, me kumo poku, me tabo e me tutu you. Ay, ay, yeah. I know you can understand me. Maybe juntos together forever.
Na terceira parte desta emissão, a homenagem para outras vozes das suas origens. No novo ano, no desporto, destaque para o CAN, o Campeonato Africano de Futebol, em Abidjan, Costa de Marfim, com a presença de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. O João Santa Rita tem uns detalhes.
No desporto, como em qualquer outro aspecto da vida, é sempre difícil fazer previsões. Mas o que nós podemos fazer é apontar para o que pensamos irem ser os principais eventos desportivos envolvendo a África e os PALOPs, os países africanos de língua portuguesa em África. Vamos começar com o futebol, porque o futebol é, sem dúvida, o desporto rei em África. E logo neste próximo mês de janeiro, a partir do próximo dia 13 de janeiro, portanto, temos a Taça das Nações Africanas, o CAN, que se vai disputar na Costa de Marfim, e onde neste campeonato vai haver nada mais, nada menos que quatro equipas dos PALOPs, é verdade. O único que ficou de fora é São Tomé e Príncipe. A presença destas quatro equipas no CAN é sem dúvida algo de histórico. Presença no CAN ao mesmo tempo, claro. Assim temos a Guiné-Bissau, os Djurtos, inseridos no Grupo A, com a Costa do Marfim, a Guiné Equatorial e a Nigéria. Depois, no grupo B, vamos lá, estão lá Cabo Verde e Moçambique, que têm um grupo muito difícil, pois estão lá o Egito e o Ghana. Angola, os Palancas Negras, estão no grupo D, onde está lá Argélia, Burkina Faso e Mauritânia. A Guiné-Bissau faz a sua estreia no jogo de abertura do campeonato, no dia 13, contra o país anfitrião, a Costa do Marfim, e vai ser, sem dúvida, um jogo que todos vão prestar atenção e que, por parte da Guiné-Bissau, vai ter, sem dúvida, nervosismo. Ainda no futebol africano, temos que mencionar a Liga dos Campeões de Clubes, porque, neste momento, o Petro Atlético do Luanda tem a possibilidade de sair da fase de grupos para os quartos de final. Faltam duas jornadas para terminar a fase de grupos. O Petro Atlético está no topo do grupo C, com 8 pontos, mais 3 que o Esperance da Tunísia e o Etoile de Sahel da Tunísia, e onde está lá também o Al Hilal do Sudão. Portanto, está tudo renhido e só depois do CAN é que recomeça a Liga dos Campeões. Em fevereiro, o Petro Atlético tem pela frente o Al Hilal do Sudão. Na Taça das Confederações, também a recomeçar em fevereiro, a equipa angolana do Sagrada Esperança tem uma chance, mas é uma chance mínima, é uma chance matemática de passar para os quartos de final. Está em terceiro lugar no seu grupo. 2024 é também o ano dos Jogos Olímpicos, a realizarem-se desta vez em Paris. E aí, como quase sempre acontece, os países africanos, ou pelo menos alguns países africanos, deverão brilhar no atletismo. Quénia e a Etiópia são sempre dos favoritos no atletismo, principalmente nas longas distâncias, tanto em masculinos como em femininos. Estamos, portanto, a falar dos 5 mil, 10 mil metros e, claro, está na maratona. Portanto, a olhar aí para a possibilidade de muitas medalhas de ouro por parte dos países africanos. Mas o futebol também vai estar em competição nos Jogos Olímpicos. As equipas presentes nos Jogos Olímpicos em futebol têm que levar equipas constituídas essencialmente por jogadores com menos de 23 anos de idade. 3 equipas africanas vão estar lá, nomeadamente o Egito, Marrocos e Mali. Isto nos masculinos. Nos femininos, há 8 seleções africanas em luta pela qualificação, de onde vão sair 2 seleções. Essas seleções ainda em luta são o Ghana, Zâmbia, Tunísia, Marrocos, Camarões, Nigéria, Tanzânia e África do Sul. Há quem diga que este ano nos Jogos Olímpicos poderá ser o ano em que seleções africanas femininas poderão ter uma boa participação. No que diz respeito aos Jogos Olímpicos, há ainda uma seleção dos PALOPs a lutar por estar nos Jogos Olímpicos. Trata-se da seleção de basquetebol de Angola. Uma equipa africana, o surpreendente Sudão do Sul, já se qualificou e Angola vai ter que ir aos Jogos de Repescagem, que vão acontecer no início de julho, pouco antes, portanto, do início dos Jogos Olímpicos, que começam a 26 de julho. Angola está no grupo A de qualificação com o Líbano, e a Espanha vai ter que ficar entre os 2 primeiros para alcançar a fase seguinte. Portanto, vão ser muitos jogos de qualificação e Angola ainda com possibilidades de se juntar ao Sudão do Sul. Ainda no basquetebol, não podemos deixar de mencionar o regresso do BAL. A Liga África de Basquetebol regressa pelo seu 4º ano e o Petro de Luanda é uma das equipas, uma das 6 equipas que se qualifica diretamente.
E assim foi o desporto com João Santa Rita. Esta é a Voz da América, transmitida a partir de Washington, D.C. Na segunda parte da nossa antevisão, teremos Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Termina assim a primeira parte desta emissão vespertina, a primeira do ano 2024. Continuação de uma boa escuta. You come to me. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 1 de janeiro de 2024, a emissão especial do início do ano, na sua segunda parte. Na sua companhia, o Mariano Bartolomeu e a Mãe Miguel. De toda a equipa da Voz da América em português, bom ano, um ano de realizações. Boa escuta. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, ainda FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo presentes no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. Na plataforma WhatsApp, o nosso canal é +1 202 251 9466. De seguida, as notícias do mundo com João Santa Rita.
Olá, ouvintes, e vou começar por desejar um bom ano a todos. Vamos então às notícias. Israel retirou hoje tanques de alguns distritos da cidade de Gaza, disseram residentes, ao mesmo tempo que anunciou a intenção de reduzir o número de tropas no enclave. Contudo, perseguiam intensos combates e bombardeamentos em várias zonas do território. No centro de Gaza, percebiam combates com tanques a avançarem na cidade de Al-Burey e bombardeamentos aéreos contra três cidades, incluindo Khan Yunis, no sul do país. Durante a noite, o Hamas lançou uma barragem de rockets contra Tel Aviv, mas não há notícias de vítimas ou estragos. Israel disse que a guerra deverá continuar por vários meses, mas uma fonte oficial disse que se vai começar a reduzir o número de soldados dentro de Gaza como parte de uma mudança para operações de limpeza mais localizadas. Essa redução irá permitir que alguns reservistas regressem à vida civil para fortalecerem a economia israelita grandemente afetada pela guerra. Um poderoso tremor de terra atingiu hoje o centro do Japão, matando pelo menos uma pessoa, destruindo edifícios, cortando a eletricidade a milhares de residências e afetando os transportes na região. As autoridades suspenderam, entretanto, um alerta de tsunami, mas disseram aos residentes na costa ocidental para não regressarem às suas casas devido à possibilidade de se registarem ainda tsunamis. O tremor de terra de 7,6 de magnitude provocou ondas até a 1 metro de altura em partes da costa do mar do Japão, mas as autoridades avisaram que poderá haver ondas maiores a caminho da costa. A Agência Meteorológica Japonesa emitiu avisos de tsunami para 3 zonas administrativas. O primeiro-ministro Fumio Kishida avisou que os residentes devem permanecer em alerta para a possibilidade de mais tremores de terra. 6 autoestradas, várias linhas de caminhos de ferro foram encerradas devido a estragos causados pelo tremor de terra. A Rússia emitiu também aviso de tsunami para as cidades de Vladivostok e Nakhodka. 4 pessoas morreram num bombardeamento da artilharia da Ucrânia contra a ocupada cidade de Donetsk, disseram as autoridades administrativas nomeadas pela Rússia. 13 outras pessoas ficaram feridas no bombardeamento ucraniano contra o centro de Donetsk, disse o diretor dessa região, nomeado pela Rússia, que disse que a Ucrânia tinha levado a cabo o que chamou de um ataque terrorista. As autoridades russas disseram que num outro ataque uma pessoa morreu em Belogorod, uma região fronteiriça da Rússia com a Ucrânia. Por outro lado, uma pessoa morreu e 9 outras ficaram feridas num ataque de um drone russo contra a cidade portuária de Odessa, disse o governador local ucraniano. Na região ocidental de Lviv, que faz fronteira com a Polónia, um ataque russo danificou um edifício da universidade na cidade de Dublilani. A Força Aérea Ucraniana disse terem-se registrado ataques contra as regiões de Mykolaiv e de Dnipro. Dezenas de soldados e civis foram mortos em ataques no Burkina Faso na última semana, disseram fontes locais. A agência France Presse citou essas fontes como tendo dito que os ataques tiveram como alvo contingentes militares e começaram no dia 24 de dezembro, portanto há pouco mais de uma semana. Um ataque levado a cabo por um dos grupos de homens fortemente armados teve como alvo a base militar de Nua, este resultado em várias mortes. Uma fonte dos serviços de segurança disse que o ataque foi repelido, confirmou um outro ataque contra um destacamento do exército. Um grupo ligado à Al-Qaeda disse ter morto 60 soldados num ataque na semana passada. 6 pessoas, incluindo um administrador local, foram mortos numa emboscada por homens armados na região de Abyei, reivindicada pelo Sudão e Sudão do Sul. A região, rica em petróleo, tem sido cenários de vários confrontos envolvendo facções rivais do grupo étnico Indica, Dinka, queríamos dizer, em disputa sobre a fronteira administrativa da região.
Obrigado, João Santa Rita. Líderes religiosos muçulmanos dizem que estão empenhados em encontrar em breve formas de dialogar com os insurgentes que desde 2017 atormentam Cabo Delgado, norte de Moçambique. Este 2024 é, segundo a lei, o último de Filipe Nyusi como presidente da República, o que será o ano. William Mopote, em Maputo.
Moçambique entra para o novo ano com um misto de novos e velhos desafios em perspectiva. No cenário político, 2024 marca o fim de mais um ciclo político, que terá como marco o dia 9 de outubro, data em que o país vai a votos para as 7ª eleições gerais, para a escolha de um novo presidente da República, parlamento e, pela segunda vez, governadores provinciais. O processo eleitoral começa já no dia 1 de fevereiro, com o recenseamento eleitoral, uma etapa que, pela experiência, promete voltar a aquecer o ambiente político por conta da suspeição em volta dos órgãos eleitorais.
Eu acho que esta questão de desconfianças é muito séria. Não podemos continuar a aceitar que o STAE e a CNE sejam os principais atores desta desestabilização.
Era o analista político Samuel Simango, problematizando a atuação dos órgãos eleitorais e o impacto na violência política que poderá voltar a marcar o país no novo ano. E será com os órgãos eleitorais manchados pelo decurso das 6ª eleições autárquicas que o processo eleitoral vai decorrer, o que faz com que a oposição prometa punhos mais cerrados para 2024. Venâncio Mondlane salienta.
A luta não deve parar, porque se a Renan para com essa luta, significa que estaria a conformar-se, digamos assim, com um estado total de desordem e um recuo para uma monarquia. E a Renamo não pode fazer isso. Toda a luta da Renamo, de mais de 4 décadas, foi exatamente porque queria trazer uma democracia plena para os moçambicanos.
Na perspectiva social, o novo ano continuará a ser marcado pela preocupação com insegurança nas principais cidades por conta da onda de raptos, um problema que já anda com barbas brancas, como diz Fernando Bismarck, deputado do MDM, a terceira força política do país.
Julgamos que é um momento bastante importante, porque há um problema real em Moçambique. Moçambique cada vez mais tem sido usado como corredor de drogas. Moçambique tem estado a ser conhecido como um campo de sequestros e crime organizado, corrupção.
Ainda na questão da insegurança, o terrorismo, atualmente circunscrito em Cabo Delgado, continuará a marcar o país, com perspectiva de encontrar soluções para acabar de uma vez por todas com a situação. A comunidade muçulmana está a liderar um movimento que neste mês de janeiro espera que culmine com os primeiros passos de diálogo com o representante dos chamados insurgentes. Sheikh Aminuddin explica.
Estamos a trabalhar neste sentido, já estivemos em Cabo Delgado também, estudámos bem no terreno como vamos fazer. E nosso próximo passo é janeiro, vamos para Cabo Delgado e o governo também está-nos a encorajar para ver se há alguma forma de um canal de diálogo com aqueles insurgentes. Né? Então estamos a trabalhar nesse sentido.
Ao nível económico, são várias as perspectivas que o governo aponta. Mas no meio de várias incógnitas, para o ano que marca o fim do seu ciclo de governação, Filipe Nyusi deixa uma convicção.
Moçambique criou bases sólidas para crescer nos anos que se seguem como um país competitivo, sustentável e inclusivo.
Com velhos e novos desafios, o ano 2024 promete ser marcado essencialmente pelo chamado síndrome de fim de mandato, que em Moçambique tem sido caracterizado, acima de tudo, por incertezas. De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Bom ano para ti, William Mopote. A Após mais um ano de instabilidade política, alguns analistas guineenses falam de um 2024 de eventual resgate político. Lassana Kassamá.
Numa visão perspectiva, o jurista e analista político François Dias defende que as conjecturas apontam que 2024 não vislumbra sinais de estabilidade política por ser um ano de eleições.
Vai continuar a disputa acirrada com muita imprevisibilidade, que irá depender basicamente do grau de maturidade e da capacidade de ponderação no que tem que ver com a empregabilidade dos meios nessas situações.
François Dias destacou também que o setor econômico fará parte da equação em 2024.
Os preços vão continuar, ou vão subir, ou vão estagnar-se. A população vai continuar privada do direito ao desenvolvimento, porquanto a economia vai continuar estagnada e o nível do desemprego e do subemprego vai ainda acentuar-se, porquanto haverá fraco investimento.
Na ótica do ativista guineense Soumaila Diallo, 2024 não será diferente dos últimos anos. Contudo, precisou que será um ano de resgatar a democracia na Guiné-Bissau.
O próximo ano tem como principal desafio o resgate da democracia e da democratização que está à mercê de um único chefe, neste caso o Presidente da República. Não temos outra forma de olhar para o próximo ano sem analisar as práticas que têm sido feitas por parte do Presidente da República e forças ao seu lado contra as instituições democráticas, que recentemente dissolveu a Assembleia Nacional Popular através de um decreto constitucionalmente não existe. Nós estamos numa situação em que a democracia do país está mais do que nunca ameaçada e é preciso resgatá-la e retomar o caminho para a democratização.
E para isso, na perspectiva de Soumaila Diallo, este será um dos desafios dos guineenses em 2024.
O que passa por mobilização de atores políticos comprometidos com os valores da democracia. Toda a sociedade civil organizada, que também se revê em instrumentos democráticos como forma de organizar uma sociedade e de convivência nessa sociedade. A mobilização de todas as forças ditas vivas da nação, todas elas, de todas as quadrantes, para a construção desse caminho. Mas isso só será possível com uma assunção corajosa de compromissos com a democracia e com os valores da democracia. Enquanto nós não consolidarmos o Estado e a democracia, a estabilidade política de que depende todos os projetos de progresso do nosso país não acontece. E se a estabilidade não acontecer, nada da nossa vida acontecerá no sentido progressista, que alguns preferem chamar do desenvolvimento.
Por sua vez, Nelvina Barreto, gestora e antiga ministra da Agricultura, disse não esperar com muita expectativa que o país vai ter uma calmia em 2024, sobretudo em relação à situação política e económica.
Ponto de partida, não tenho expectativas que o ano 2024 traga melhorias substanciais em termos da situação política e económica. Pelo menos não enquanto os principais responsáveis pela situação atual, claramente os atores políticos, continuarem a privilegiar o conflito em vez do diálogo, a pautar a sua atuação pela violação das regras estabelecidas, nomeadamente da Constituição e das leis que deveriam reger este país, e continuem a privilegiar igualmente o confronto no lugar de uma convivência pacífica, não obstante as diferenças políticas. As eleições legislativas que se realizaram há 6 meses não produziram mudanças no status quo político e a perspectiva das próximas eleições presidenciais vão, no meu entender, agravar os confrontos entre os adversários da cena política.
A antiga governante aponta, no entanto, as receitas para fazer face aos desafios do país no ano que agora começa.
A Guiné-Bissau precisa de um período de tréguas para respirar. Está comprovado que as eleições não vão resolver os problemas que se têm arrastado e agravado ao longo destas 5 décadas. Algumas franjas da sociedade guineense têm proposto uma conferência nacional para que a todos os níveis da população possa discutir-se de forma serena e pacífica, o futuro da Guiné-Bissau. Para que possamos, em conjunto, estabelecer metas a atingir no médio e longo prazo, debater sobre os passos a dar para a pacificação geral deste país, eleger os grandes temas à volta dos quais deveria ser firmado um pacto de Estado que garanta estabilidade e governabilidade. Se não houver vontade de procurar soluções pacíficas e consensuais, naturalmente ancoradas no quadro jurídico-legal existente, a Guiné-Bissau enfrentará situações ainda mais complicadas no futuro próximo.
2024, de acordo com o calendário eleitoral, é um ano de eleições presidenciais e legislativas e, segundo analistas, será um ano de maiores desafios de estabilidade efetiva para a Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Lassana Kassamá, reportando, tal como sempre acontece, a partir da Guiné-Bissau. O governo de São Tomé e Príncipe acredita que 2024 vai ser um ano da melhoria da economia e das condições de vida da população, mas analistas prevêem um cenário difícil se o Fundo Monetário Internacional, FMI, não assinar o acordo de facilidade de crédito com o país. A população tem esperança em dias melhores. Oscar Medeiros.
As dificuldades de 2023 não mataram a esperança dos santomenses.
Nós vivemos num ano tipo frustrante. Esperemos que, pronto, 2024, que tudo fosse melhor como todos nós esperamos.
Na minha zona não tem energia e nem a estrada. Eu quero que no próximo ano, 2024, que o governo tenta fazer por estrada e energia na minha zona.
Queremos de tudo e melhor que o governo possa ou sair para a rua, escutar a população, o que está a passar, o que está a acontecer, que os jovens estão a abandonar o país, porque que as coisas estão hoje como está, para ver se entra no outro ritmo.
A população ainda tem esperança e o primeiro-ministro Patrice Trovoada garante que 2024 será melhor, mesmo sem a ajuda do Fundo Monetário Internacional, para alcançar financiamentos e atrair novos investimentos para o país. O resultado da mesa redonda de Marrakech, Marrocos, em outubro do ano passado, é a luz no fundo do túnel com vista à melhoria da situação económica e financeira e das condições de vida da população.
A questão vem sendo tratada sob vários ângulos e aguardamos para breve melhorias tangíveis.
O Orçamento Geral do Estado Santomense para 2024 está avaliado em 178 milhões de dólares, valor acima dos anos anteriores. E o governo acredita que o arranque de projetos como a requalificação da Marginal 12 de Julho e outros vão reanimar a economia. Mas o economista Paulo Barros alerta para as consequências da ausência de um acordo de facilidade de crédito com o Fundo Monetário Internacional.
Sem um acordo FMI, nós perspectivamos que São Tomé não tenha condições, de facto, para financiar este orçamento de Estado. Portanto, eu prevejo que a situação em São Tomé seja muito complicada. Um outro fator que nós temos aqui, parece-me que o Ministro das Finanças tem chamado aqui um gap externo, querendo fazer abordagem a reservas internacionais líquidas, que cada vez são mais insignificantes, não é? Podemos até dizer que neste momento o país tem reservas negativas. E como é que o país vai buscar financiamento para importar bens e serviços, portanto, fundamentais para o funcionamento da economia? Portanto, nós prevemos um cenário muito difícil para o nosso país em 2024.
Para este analista, as consequências da falta de credibilidade externa é outro problema que o país ainda vai enfrentar em 2024.
São Tomé e Príncipe tornou-se um país em que se faz venha aos corruptos e depois são acomodados na Assembleia da República sob a capa da imunidade. Portanto, o país perdeu credibilidade externa, o que faz com que cada vez mais a desconfiança e a nível das instituições internacionais são mais elevadas. A má governação, portanto, isso dificulta certamente o acesso a recursos financeiros fundamentais para nós podermos dar o passo.
No campo político, três grandes partidos santomenses marcaram congressos para 2024. ADI no poder, MLSTP-PSD, o maior partido da oposição, e o PCD, Partido da Convergência Democrática, com um novo movimento de liderança a partir da diáspora, encabeçado por Jorge Bonfim. Para o analista político Liberato Muniz, os partidos santomenses precisam de ideologias e não de congressos.
Não há uma ideologia política dos partidos. Com essa falta de ideologia política, o que nós vemos é que as pessoas concorrem por necessidade de grupos, por apoio de grupos, para resolver os seus problemas. Então, eu acho que a sociedade civil, através da rádio, através da televisão, através do Presidente da República, que é o mais alto magistrado da nação, tem que ter a consciência de que esse problema existe e tem que promover obrigatoriamente debates sectoriais, debates que clamem pela necessidade imperiosa dos partidos retrocederem na sua ânsia do poder, pelo poder, para resolver os seus problemas. 2024 tem que ser o ano de consciencialização dos políticos de que eles estão errados.
Oscar Rodrigues, para a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América. A campanha para as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024 está bem encaminhada. A maior parte da atenção, até agora, está voltada para o atual titular do Partido Democrata, o presidente Joe Biden, e para o presidente que ele diretou em 2024, Donald Trump, que é o principal candidato à indicação do Partido Republicano.
Muitos dos apoiantes de Donald Trump continuam a acreditar falsamente que Joe Biden roubou as eleições de 2020 e que o antigo presidente é vítima de perseguição política. Metade dos prováveis eleitores do Partido Republicano diz às sondagens que ainda apoia Trump, em detrimento dos seus principais adversários. Isso não surpreende aqueles que estudam a retórica de Trump, incluindo a professora de comunicação Jennifer Mercieca.
Quando ele afirma que estava a fazer tudo certo e que foi o maior presidente que já existiu, eles tendem a acreditar nisso. E então, ele parece ser o líder forte que promete que é.
A maioria dos outros candidatos à nomeação republicana limitou as suas críticas a Trump. Esta estratégia está em linha com as sondagens que revelam que, embora a base do partido esteja aberta a uma alternativa ao antigo presidente, isso não inclui alguém que seja anti-Trump. A candidata presidencial republicana Nikki Haley foi embaixadora de Trump nas Nações Unidas.
O que precisamos num presidente é de alguém que saiba a diferença entre o bem e o mal, que saiba a diferença entre o certo e o errado.
O presidente Biden enfrenta apenas uma oposição simbólica de outros democratas e está a fazer campanha em grande parte com base no seu histórico econômico.
Criamos 14 milhões de novos empregos, incluindo 800 mil empregos na indústria. A taxa de desemprego manteve-se abaixo dos 4%. Abaixo dos 4% durante o período mais longo, em mais de 50 anos. E os salários das famílias trabalhadoras aumentaram, enquanto a inflação caiu 65%.
As pesquisas mostram que muitos eleitores, incluindo os democratas, questionam o quão eficaz Biden poderia ser ao final de um segundo mandato, quando completaria 86 anos.
Ele não consegue se livrar do facto de que as pessoas acham que ele está muito velho ou que a economia não está a ir bem.
Trump e Biden dizem que estão concorrendo para salvar os Estados Unidos das ameaças existenciais representadas um pelo outro.
O nosso país está a ir ao inferno, o nosso país está a ser destruído. Juntos, enfrentaremos os mentirosos e malucos de ultra-esquerda que estão a devorar o futuro deste Estado como um enxame de gafanhotos.
Biden diz que parte do motivo pelo qual está a concorrer novamente é para evitar que Trump volte à Casa Branca.
Olha, ele está concorrendo e eu tenho que concorrer.
Os primeiros testes eleitorais para Trump acontecem em janeiro, com as prévias de Iowa no dia 15 e as primárias de New Hampshire no dia 23. Os republicanos nomeiam seu candidato presidencial em Milwaukee em julho. Os democratas esperam renomear Biden em Chicago em agosto.
O ano 2024 será também de desafios climáticos. Paula Alves Silva.
Histórico. Foi desta forma que o acordo alcançado na COP28 por cerca de 200 países foi adjetivado. Pela primeira vez desde que as nações iniciaram a Conferência do Clima, há 30 anos, foi aprovado um acordo que prevê uma transição para abandonar os combustíveis fósseis. Uma vitória guiada pela ciência, disse o presidente da COP28, o Sultan Anjaber.
We have confronted realities and we have set the world in the right direction.
Confrontamos as realidades e colocamos o mundo na direção certa. Demos-lhe um plano de ação sólido para manter o 1,5 ao nosso alcance. Trata-se de um plano orientado pela ciência. Trata-se de um plano equilibrado que combate as emissões, colmata as lacunas em matéria de adaptação, reimagina o financiamento mundial e atua em matéria de perdas e danos.
O enviado dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, disse que tanto os Estados Unidos como a China tencionam atualizar as suas estratégias climáticas a longo prazo. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o acordo é um ponto de viragem global. Contudo, líderes de países em desenvolvimento e vários ambientalistas refriaram os aplausos por não verem acordada uma eliminação completa dos combustíveis fósseis, uma proposta que não agradou os principais exportadores de petróleo.
O próprio financiamento que os países ofereceram não satisfaz as aspirações dos países africanos e as ilhas do Pacífico, claramente não. Pensamos nós que esta COP perdeu uma grande oportunidade de conseguirmos manter a temperatura abaixo de 1,5, tendo em conta os níveis industriais. Mas o que é o que fazer? É a nossa realidade. Como negociador, como ativista ambiental, estamos frustrados.
Gédio Fernandes, vice-presidente da Associação dos Engenheiros e Gestores Ambientalistas de Angola e parceiro da Fundação Kisama, disse, contudo, que há aspectos positivos para a África, como sendo o pacto de conversão de dívida externa de Cabo Verde para o Fundo Climático acordado com a União Europeia. Gédio Fernandes espera ver o pacto ser estendido a outros países.
Durante as negociações, sugeri que os outros países, tanto olhassem para esse aspecto. A Angola tem dívida com a China, tem dívida com os Estados Unidos e outros países da União Europeia. Em vez de pagar as dívidas, podia utilizar esse dinheiro, então, para investir na sua resiliência climática.
O acordo assinado na COP28 prevê uma triplicação de energia renovável até 2030, uma redução de emissões de metano e que a emissão de CO2 seja eliminada até 2050. Foi ainda aprovado um fundo de perdas e danos para ajudar os países em desenvolvimento. A fundadora do movimento ambiental Geração Consciente, Regina Charumar, espera ver agora mais ação por parte dos países africanos.
Não se reflita no contexto africano realizações que derivam ou que são resultado destas COPs. Falta comprometimento, falta principalmente as nações africanas tomarem posição e falta acreditarmos que esta luta é também nossa. Quero acreditar que agora na COP28 algo venha desta COP.
O acordo acontece após duas semanas de intensas negociações no Dubai. Visto que o novo acordo não é juridicamente vinculativo, os países não podem ser forçados a atuar, mas parece que a COP28 demonstre que colocar os combustíveis fósseis no passado é inevitável.
Obrigado, Paula. Na terceira parte desta emissão, literatura e música. Continuação de Boa Escuta e um forte abraço do Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel.
Why?
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, 1 de janeiro de 2024. Na sua companhia, Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel. De toda a equipa da Voz da América em português, bom ano, feliz 2024 e boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. No Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, as nossas notícias em texto, áudio e vídeo. Basta escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal, eu mais um, 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. Nesta terceira parte da nossa emissão especial de 1 de janeiro, recordamos alguns momentos de 2023 na literatura e na música. E o primeiro momento é com o escritor moçambicano Ungulane Wakakosa, que, entrevistado por João Santa Rita, aqui na Voz da América, disse que o pecado maior das nossas independências foi segregar e não agregar. O novo livro do Ungulane Wakakosa, Assim Não, Senhor Presidente, foi o mote de conversa com João Santa Rita no programa Washington Fora de Horas.
Qual é o estilo deste livro?
Dizer que, olha, que é um livro que levei cerca de 3 anos a conceber, e que estrategicamente, em termos técnicos, foi um pouco difícil, porque misturar a realidade com a ficção e fazer este jogo foi extremamente... Mas, enfim, encontrei esta técnica entre... Uma vez que estamos já no século XXI, em que o lado memorialístico ainda existe e que as cartas já desapareceram praticamente, o lado epistolar desapareceu... E, por outro lado, fazer a ficção no seu sentido real foi toda essa mistura que me levou. Mas, acima de tudo, o fio condutor foi o país, não é? Onde Sim. eu estou e que eu vivi desde 75 para cá, não é?
Sim. Olha, Ungulane, e ainda bem que traz isso ao de cima, porque eu também vivi esse período, vá lá, alegre e conturbado ao mesmo tempo, não é? Da independência, do período logo a seguir à independência. E agora diga-me uma coisa, eu noto, talvez esteja errado, mas eu noto no seu livro, digamos, uma pequena tristeza com o que se passou.
É verdade. É verdade, sabe porquê? Porque Santa Rita, de certo modo, eu fui-me apercebendo, quer dizer, as coisas vêm de cima à medida que fui escrevendo, e de uma verdade incontornável, né? É de que, na verdade, a independência ou as independências devem agregar e não segregar.
Sim.
Infelizmente, as nossas independências segregaram e não agregaram. Mas,
exatamente.
O país deve agregar a todos, deve pertencer a todos, a alegria para todos, mas nós fomos segregando. Então, a partir desses detalhes que eu fui vendo, fui construindo, e os personagens foram emergindo, e fui-me apercebendo que, afinal, o pecado maior das nossas independências, em particular de Moçambique, foi de segregar e não de agregar.
Sim, exatamente. Olha, Ungulane, e eu tenho a dizer aqui aos ouvintes que o Ungulane é extraordinário no modo como... Eu creio que houve alguém que me disse que o modo como ele apanha as almas das personagens. E é toda a gente. O que me impressiona, Ungulane, é que você, vá lá, apanha as almas não só... portanto, dos moçambicanos negros, mas também dos moçambicanos brancos, dos retornados, dos portugueses que se foram embora e depois daqueles que vieram do exílio. Como é que você consegue fazer isso? É verdadeiramente, eu tenho a dizer, é verdadeiramente, para mim, extraordinário.
Não sei, quer dizer, há aqueles detalhes na vida. Por exemplo, é uma personagem. E depois eu até chorei quando ela morreu, quer dizer, chorei porque e das passagens em Lisboa eu preocupei-me já há muitos anos, já para os retornados, em que zona é que viviam, onde é que estavam, mas tudo isso muito longe de saber que eu iria retratar. E quando coloco a personagem em Lisboa e ela morre precisamente no momento em que vê o primeiro presidente na televisão portuguesa, e ela acomodada com um AVC numa cadeira. Sim. Como quem diz, porra, desculpa a expressão, foi isso. Até aqui, não é? Isso comoveu-me bastante porque trouxe, só nesse pequeno extrato, apercebi-me que toda uma vida, não é? Todo o mundo, toda a problemática que levou aos retornados e a vida difícil, e ficou ali, né, naquele personagem. Diz, olha, tem que morrer aqui. Exatamente. E não há mais espaço.
Há outras personagens que você também aborda, e é também verdadeiramente fascinante, porque você depois aborda também, vá lá, a transição daquele período em Moçambique do homem grande, não é? Vá lá, da ditadura, digamos assim.
Sim, sim, sim.
Para um novo período, mas em que você também, vá lá, demonstra um certo, não um certo, muito ceticismo quanto àquilo que muita gente chama em Moçambique os emergentes, não é?
E é verdade.
Portanto, há todo um certo ceticismo e eu diria cinismo?
Um certo desencanto, provavelmente.
É isso.
É um certo desencanto porque esta nova classe dirigente, né, que sai do lado ideológico, não é, que rejeitava, de certo modo, este neoliberalismo, este capitalismo selvagem, é essa classe que se apropria de uma maneira também selvagem desta economia que vai asfixiando aquilo que se dizia que não, que a economia devia ser distribuída de forma equitativa, mas que ao mesmo tempo querem fazer prevalecer um discurso socialista, não é? Para uma prática eminentemente capitalista. Eu não diria social-democrata, não diria isso, mas eminentemente capitalista, e que as desigualdades aumentam a cada momento que passa, mas sempre com um discurso conciliador de que o futuro melhor vem aí, não é?
Ngulane Bakakossa em conversa com João Santa Rita. Também na vertente literatura e história, o angolano José Eduardo Agualusa publicou Vidas e Mortes da Belce Vucu Vucu, que no nosso programa África Agora diz ser uma oportunidade de contar a história a partir do Bailundo.
Bem, o Abel, muito resumidamente, é uma figura que foi da UNITA, não é? Depois acabou por romper com a UNITA e formar o seu próprio partido. É uma figura muito conhecida em Angola e que, curiosamente, consegue ser bastante transversal, ou seja, há pessoas mesmo do Partido do Poder que apreciam a Abel, que simpatizam com a Abel, e ele tem amigos em todo lado. Então, nesse sentido, é uma figura até um pouco rara, porque consegue mesmo aqueles que não simpatizam politicamente com o Abel, têm alguma simpatia por esta figura, pela figura humana que ele representa. É também um sobrevivente, não é? O que eu tento mostrar neste livro, e por isso o livro se chama Vidas e Mortes, porque não só ele esteve em situações de quase morte várias vezes, não é? Sofreu, por exemplo, dois acidentes de avião, um deles extremamente grave, o avião quebrou-se em duas partes. Mas, além disso, é também um sobrevivente político que várias vezes perdeu tudo, ou parecia ter perdido tudo, caiu, basicamente, e depois recuperou, não é? Foi sempre recuperando. Então, para mim, tem este interesse enquanto escritor, que é uma figura quase romanesca.
E porquê o livro sobre Abel Svukvuku num contexto angolano em que são vangloriadas muitas vezes figuras ligadas apenas ao poder?
Hoje eu acho interessante, esta também é uma oportunidade de contar a história de Angola, não através da história, não a partir de Luanda, como tantas vezes faz, mas a partir do Bailum. Portanto, é uma outra história de Angola. É uma maneira de contar a história de Angola numa outra perspectiva, não é? Que é a perspectiva de quem não está, nunca fez parte do poder, de quem não está no poder e nunca fez parte do poder. Então, eu acho que mesmo os leitores angolanos, mas que não conhecem tão bem este outro lado, não é? Quer dizer, que estão mais habituados à perspectiva ou às versões a partir de Luanda, esses leitores também vão descobrir muita coisa nova, creio eu. Este livro pode ser uma boa surpresa para esses leitores angolanos que não conhecem tão bem o nacionalismo angolano surgido no Planalto Central, por exemplo.
Há uma tendência de se contar apenas, tal como disse, a história dos chamados libertadores em Moçambique, em Angola, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e noutros países, e aqueles que se opuseram a certas tendências são abafados. Acredita que com esta narrativa que traz sobre um Abel Svukvuku pode-se abrir um caminho para as sociedades serem mais inclusivas?
Sem dúvida, sem dúvida, e para que todos nos... É importante que aconteça esse reconhecimento mútuo, não é? Os angolanos se reconheçam uns nos outros, percebendo que, embora tendo histórias diferentes, histórias de vida diferentes, origens diferentes, línguas diferentes, têm também muito que os aproxima. E, portanto, eu acredito que este tipo de livros podem ajudar as pessoas a aproximar-se. Esse é o meu desejo maior, é que o livro contribua para que os angolanos se reaproximem, se reencontrem.
Recuando para a história, o que é que faz haver este cenário de apenas alguns serem reconhecidos e outros não?
Bem, evidentemente a história do país. Nós, logo a seguir à independência, tivemos um período, tivemos uma ditadura do Partido Único, não é? Que se prolongou ainda por bastante tempo, e durante esse tempo, durante essa ditadura, havia uma única verdade, que era a verdade do partido, não havia outra, não havia lugar para um outro pensamento que não fosse um pensamento coincidente com o do partido, não é? E, portanto, toda a gente que se opunha a esse pensamento, ou pelo menos não partilhava esse pensamento, era proscrito, estava fora, não existia, não é? Ou era combatido ou nem sequer existia. E também por isso é importante que estes livros surjam. Quer dizer, eu não acho que esta seja a única versão, acho que é mais uma versão a juntar às outras. Espero que este livro sirva também para que outras pessoas se sintam encorajadas a contar a sua versão dos acontecimentos, porque é disso que nós precisamos aqui em Angola, é que cada um conte a sua história.
E como foi a Agualusa ir buscar os elementos no trecho que apresentamos? O Agualusa diz, é verdade que é uma parte que foi difícil obter informação, em particular daqueles que estão neste momento ligados ao MPLA, mas também, de certa forma, foi difícil obter informação, embora sejam mais abertos, aqueles que estão ligados à UNITA.
Infelizmente ainda existe isso aqui em Angola. De facto, como eu disse no lançamento, ainda existe medo. Vivemos uma situação um tanto paradoxal, creio, neste momento, porque quem tem mais medo são as pessoas que estão do lado do MPLA, que têm medo uns dos outros, não é? E têm medo, muito medo de falar e de dizer alguma coisa que desagrada ao chefe, que desagrada aos seus superiores, etc. E, portanto, isso nós vemos. É uma situação muito paradoxal, porque é isso, quer dizer, como se o MPLA, como se houvesse o conjunto do país, a nação, e no meio há uma pequena jaula, uma pequena gaiola, onde o MPLA se encontra preso, não é? O MPLA aprisionou-se a si mesmo, não é? Criou esta prisão na qual está hoje. Então é uma situação um pouco paradoxal, porque eu sinto que existe mais medo realmente dentro do partido no poder do que na sociedade civil. As pessoas na sociedade civil fora falam com relativa vontade. Mas é verdade que mesmo que dentro da UNITA também acontece um pouco isso, né? Alguns políticos mais velhos, mais tradicionais, mostram também algum receio de falar, com medo de ferir a história oficial do partido, não é? E também notei isso por parte de alguns dirigentes da UNITA com quem tentei falar.
Será que é pelo medo de perder alguns lugares em relação àqueles que estão ligados ao partido no poder? Ou é uma ideia de manter, por exemplo, de que eram assassinos, eram terroristas?
Bem, no caso da UNITA, eu acho que ainda a UNITA democratizou-se nos últimos anos, mudou muito, não é? Não é o que era, evidentemente, quando o doutor Jonas Savimbi era vivo. A UNITA mudou muito e mudou para melhor, não é? Foi-se democratizando. Mas ainda existem dentro da UNITA correntes mais conservadoras, não é? E essas correntes custa muito que apareça alguém a contestar certas versões da história da UNITA ou o próprio lugar e o papel do Dr. Savimbi, não é? Essas pessoas ainda ficam incomodadas. Se alguém põe em causa, por exemplo, o Dr. Savimbi, se o livro inevitavelmente fala de algumas passagens que são passagens da história da UNITA que a UNITA preferia que fossem esquecidas, como a questão da queima das bruxas, por exemplo.
Quer dar mais detalhes sobre este aspecto?
Não, é isso, quer dizer, da mesma maneira que do lado do MPLA, né, tem situações como o 27 de maio que ainda não estão totalmente esclarecidas e que o partido no poder evita, não é? Do lado da UNITA também há. Do lado da UNITA também há, e talvez uma das histórias mais tenebrosas tenha sido este assassinato de um conjunto de mulheres e de crianças a mando do Dr. Savimbi sob a acusação de bruxaria. Então, ainda é difícil discutir estas questões no seio da UNITA, mas era impossível escrever um livro como este, que é também, em parte, um pouco a história da UNITA, sem falar nesses aspectos.
E como é que reage essas pessoas da UNITA que querem também apagar esse lado da história, tal como disse o MPLA, tenta apagar o 27 de março? Há uma tentativa aqui de branquear a história e como é que se pode ultrapassar isso?
Eu acho que a única maneira é mesmo conversando, não é? Eu acho que não é esquecendo, não se pode esquecer a história, não se pode apagar a história. O que há a fazer mesmo é discutir, é conversar, é de uma forma absolutamente transparente, não é? E até para que essas pessoas possam conseguir o perdão do resto da sociedade, não é? Então eu acho que para haver reconciliação é preciso haver primeiro conhecimento, reconhecimento, não é? E só depois então nos podemos abraçar, nos podemos, enfim, podemos chorar juntos e podemos perdoar.
O Agualusa diz muitas vezes que é otimista, que acredita que também as pessoas podem atingir um certo nível de tolerância. No entanto, vimos ainda na juventude angolana e também em outros cantos o desconhecimento da própria história porque os mais velhos omitem. Como é que uma sociedade pode avançar com essas omissões e jovens que ainda acreditam numa narrativa só de um lado? Haverá uma receita?
Olha, um bom exemplo de tolerância e de capacidade de perdão e de aceitação é mesmo o meu biografado, Abel Chivo Cubuco, né? Eu conversei durante 3 anos para escrever este livro, recolhi uma série de entrevistas do Abel e em momento algum, enquanto o Abel contava estas histórias mesmo, as mais dramáticas, eu notei que houvesse da parte dele rancor ou mágoa, né? Então, eu acho que ele é um grande exemplo para o conjunto da sociedade angolana, mas é também reflexo dessa sociedade, porque a impressão que eu tenho, falando com outras pessoas, pessoas do povo, é que, no geral, o povo angolano, as pessoas aqui em Angola, são capazes de perdoar, não é? E de abraçar o outro, que em tempos foi seu inimigo. Então, esses jovens que eventualmente existam um pouco mais exaltados, eu acho que deviam rever-se nestas pessoas, nestes exemplos como o do Abel, e perceber que temos que conseguir isso, temos que alcançar uma verdadeira reconciliação. Portanto, isso passa. Não passa pelo esquecimento, não passa pelo apagamento da história, muito pelo contrário, passa pela discussão de todos esses aspectos, pela exposição de todas as nossas mágoas e todas as nossas dores, mas depois, naturalmente, implica uma certa capacidade de perdão.
Terá faltado, no caso de Angola, o exemplo sul-africano de uma comissão de reconciliação? Poderia ter sido isto um exemplo para ultrapassar esses desafios?
Sim, sem qualquer dúvida. Eu, durante muitos anos, defendi isso. Agora, talvez já seja um pouco tarde, não é? Mas devíamos ter seguido o exemplo da África do Sul nesse aspecto, poderia ter sido útil, sem dúvida alguma. Agora, podemos fazer isso desta forma também, quer dizer, cada pessoa dando a sua versão dos acontecimentos, dando o seu testemunho, não é? E todos nós escutando esses diferentes testemunhos. Eu o que faço como leitor é ler tudo o que me chega às mãos, não é? Testemunhos do lado do MPLA, do lado da UNITA, de pessoas que foram, que estiveram presas, que sofreram, que foram torturadas, independentemente de eu concordar com elas ou não, em termos políticos, de estarmos ou não alinhados, eu tento escutar essas pessoas, tento escutar essas pessoas com o coração aberto. E acho que é isso que temos que fazer todos.
José Eduardo Agualusa, num dos programas África Agora, aqui da Voz da América, um programa que passa toda a sexta-feira. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. A 19 de novembro, a música perdeu Sara Tavares, 45 anos de idade, um talento que passou por concursos televisivos em Portugal. Sara Tavares foi, num dos nossos programas, recordada em entrevista de Ávalo Gerandrade com Luís Caracol e Miroca.
Sara Tavares é filha de cabo-verdianos, nasceu a 1 de fevereiro de 1978 em Lisboa e lá se desenvolveu. E comecei mesmo por falar com Luís Caracol sobre a influência da Sara Tavares na carreira artística dele, que é uma influência que data desde os primórdios da música de Luís Caracol.
Era uma pessoa muito transparente, uma pessoa que não tinha nenhum tipo de problema ou de pudor em se expressar, em dizer o que sentia. Gostava que as coisas fossem bem feitas. Era uma pessoa que era muito, muito profissional. E tinha uma enorme capacidade de trabalho e, ao mesmo tempo, tinha uma sensibilidade, uma intuição muito grande como pessoa, o que fez com que, na verdade, lidar com ela, ou seja, nós que estávamos mais perto, mas assistimos a muita gente a ir aos concertos dela, a ouvir a música dela, as pessoas, era impossível ficarem indiferentes àquela sua energia, àquela sua magia que ela carregava, não só em cima do palco, como também fora dele.
E agora, como artista, como é que descreve, como é que lembra da Sara Tavares, tanto como compositora, como também instrumentista, porque tocava violão, e também como cantora?
Olha, eu vocês sabem que muitas vezes nós, como seres humanos, temos a memória curta, não é? E muito seletiva também. Eu acho que era importante a gente recordar que ela foi... hoje em dia fala-se muito na música de mistura, na música de mestiça, que mistura várias linguagens e várias culturas. Eu acho que é importante sabermos e não nos esquecermos que ela foi uma das primeiras pessoas a misturar música crioula com música urbana, com um lado de world music, com coisas de Lisboa, coisas de Cabo Verde, coisas de Moçambique, coisas de Angola. Ou seja, ela conseguiu, de uma maneira muito, muito bonita, colocar o mundo lusófono dentro da música dela. E também por isso é que a qualquer sítio onde a gente ia tocar, as pessoas identificavam-se com aquela linguagem. Ou seja, havia o lado mais tradicional que ela foi buscar da sua familiaridade e da sua origem com Cabo Verde, mas ela foi beber a muitas outras fontes e eu acho que ela teve uma enorme coragem porque, bom, ser uma mulher negra, muito jovem, em Portugal, e a ter a coragem de ser pioneira a fazer música de mistura, eu acho que é muito importante reconhecer.
Olá a todos, aqui é Miroca Paris, obrigado pela oportunidade. Poder falar um pouquinho sobre a minha mana que acabou de nos deixar. Eu, quando cheguei em Portugal, cheguei novinho, e a Sara que foi me buscar aos bares. Eu tocava só em bares e quando pus-me a tocar com ela, aprendi muita coisa com ela, mas muita coisa mesmo. Eu digo que se estou nesse momento onde eu estou, é muito graças a ela. Uma fonte de inspiração para todos, uma pessoa super atenciosa, super meiga, com um sorriso único, com um sorriso nos olhos, que é uma coisa incrível. Uma pessoa que eu vou sentir muita falta. Eu tenho muitas boas lembranças da Sara. Nós andamos esse mundo afora durante muitos anos a levar a música dela, cantada em crioulo e cantada em português. A Sara não fazia música para todos, não era só para cabo-verdianos, era só para português. Também cantava em várias línguas. Isso também é que hoje vê-se o impacto, né? Hoje vê-se o impacto que ela teve nos quatro cantos do mundo, e isso me deixou muito orgulhoso.
O que é que mais destaca na Sara? Mais a parte de compositora, a parte de também de instrumentista, tocadora de guitarra, de violão, a parte da voz, ou a concepção do mundo que ela tinha também, que ela mostrou isso nas suas músicas?
Eu acho que ela era mais apreciada de como ela era, né? Como a pessoa, que é a energia boa, sorriso fácil, com uma energia super positiva, sempre com uma boa mensagem e sempre a partilhar. Ela partilhava a experiência toda, ela não tinha cortinados nem nada, não tinha cortina, ela abria-se tudo e partilhava tudo, a parte musical, a parte espiritual, intelectual, tudo. A Sara era mais conhecida por isso. Depois vinha aquela parte profissional que era só talento, era super talentosa, super inteligente, uma grande compositora, né, com uma poesia muito forte, muito boa, uma inspiração muito profunda, uma composição muito profunda. Ela era produtora também, produzia para outras pessoas, produzia os discos dela, ela compunha também para outros cantores. Ela é conhecida um pouquinho todos esses fatores que ela tinha nela, né? Essa característica boa que ela tinha também.
Sara Tavares, uma voz que fica para sempre. Ela morreu em novembro de 2023. No mesmo ano, o mundo viu partir, entre outros, os músicos de São Tomé e Príncipe, João Seria, Zahara da África do Sul, Leman Pinto de Moçambique, China da Cona da Irlanda, Harry Belafonte, Tony Bennett, Wayne Shorter e Tina Tana, aqui dos Estados Unidos. Com votos de um bom ano, em nome de toda a equipa da Voz da América, Mariano Bartolomeu Curielzo e eu, Amancio Miguel, ao microfone, desejamos um feliz ano novo, um forte abraço e que 2024 seja o ano de todas as nossas realizações a nível profissional e também a nível individual. Feliz ano novo.